Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! Com o aumento crescente da expectativa de vida da população brasileira, a Previdência Social passa a enfrentar uma pressão ainda maior em decorrência do envelhecimento da sociedade. Somado a isso, a demanda pelo fim do fator previdenciário, em discussão na Câmara dos Deputados, o déficit do Regime Geral da Previdência Social, o INSS, pode passar dos atuais 7% para quase 14% do PIB brasileiro em 2050. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje no Palavra de Especialista sobre os desafios da Previdência Social com Teodoro Vicente Agostinho, coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários, o IBEP. Doutor Teodoro, seja muito bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar com vocês.
Bom, doutor Teodoro, eu gostaria de entender como é que é esse impacto, porque algumas reportagens dizem que se não houver nenhuma mudança e mesmo com a manutenção do fator, já pode haver o dobro do déficit. Outras reportagens dizem que a extinção do fator também dobra o déficit até 2050. Então, como é que está a situação na análise do senhor?
Inicialmente, a gente tem que verificar essa questão do déficit, né? Porque o governo, obviamente, ele fala que existe o déficit previdenciário. Porém, já existem vários estudos, inclusive alguns estudos autônomos, é claro, como, por exemplo, a ANFIP, que é uma associação dos auditores fiscais, que demonstra que não existe o déficit da Previdência, né? Ao contrário, inclusive, diz que a Previdência ela é superavitária. Então, aí nós teríamos que ter uma análise mais aprofundada dessa questão primeiro. Aí, no segundo momento, se a gente partir realmente desse pressuposto de que existe o déficit, a gente teria que ver quais são as medidas para tentar minimizar, então, essa dívida, né? Esse débito. Vamos começar na questão da expectativa de sobrevida. Se nós pegarmos aí há 40 anos atrás, nós tínhamos uma situação, vamos imaginar uma pirâmide. Então, a gente tinha muito mais gente contribuindo para a Previdência e lá no pico dessa pirâmide, poucas pessoas precisando do benefício.
Ou seja, muita gente contribuindo na base e pouca gente recebendo benefício, né?
Exatamente, porque a Previdência, como que ela funciona no sistema nosso aqui brasileiro? É aquilo que a gente chama de pacto intergeracional. São os mais novos contribuindo para subsidiar o benefício dos mais velhos. Então, na medida que eu tenho um aumento da expectativa de sobrevida, esse sistema, ele não vai funcionando. Por que ele não vai funcionando? Porque atualmente, e como você bem citou, daqui a 50 anos, e aí realmente existem bastante estudos nesse sentido, esta pirâmide, ela pode estar invertida. Ou seja, eu vou ter mais gente recebendo e menos gente contribuindo. O que é óbvio, causa um desequilíbrio entre seus. Então, nesse sentido, é que teria que ser revista essa questão dos benefícios.
Principalmente se mantiver, como alguns especialistas avaliam, a possibilidade de uma pessoa receber dois benefícios, não é mesmo? Como essa questão de uma viúva ou um viúvo acumular o benefício, o próprio benefício, com a pensão pela morte do companheiro.
Então, mas é que aí são situações distintas. Por quê? O benefício que ele recebe dele, a aposentadoria, vamos pensar assim, ele contribuiu para aquilo ali. Tudo bem?
Certo.
A pensão que ele recebe, ele pode não ter contribuído de forma direta. Mas o marido ou a esposa que deixou a pensão contribuiu. Por isso que também gerou a pensão. Então, não dá para falar que o desequilíbrio ocorre ou ocorrerá por causa disso. A gente pode colocar algumas outras sistemáticas que a gente vai falar, mas falar que a pessoa não pode acumular dois benefícios seria até injusto, porque um benefício é o fato dele ter contribuído e o outro é o fato dele ser dependente. É um benefício por via reflexa mas que também ocorrer contribuição para que possa ter gerado aquela pensão. Porque a pensão ela não é gerada se não tiver ocorrido a contribuição previdenciária. Isso tem que ficar bem claro. O sistema ele é contributivo. Você só vai ter benefício se você contribuir. Então, ocorreu a contribuição. O que nós podemos fazer, por exemplo, é mudar algumas situações, tentar alterar. Então, vamos lá. As aposentadorias. Eu vou chegar lá na pensão, mas vamos nas aposentadorias. Hoje nós temos o sistema de aposentadoria por tempo de contribuição. O Brasil é um dos poucos países que detém essa modalidade ainda. Todos os outros países, todos os outros sistemas previdenciários, eles caminham ou eles já têm instituído a aposentadoria por idade mínima. Então não existe nesses outros países essa modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição. Então talvez uma alteração nesse sentido seria viável para a manutenção do sistema daqui a 50 anos. Agora, eu não defendo que tenha que ter uma mudança abrupta. Se vai ter uma alteração, nós temos que fazer uma alteração, pelo menos com uma regra de transição.
Sim, até porque tem a questão do direito adquirido, né?
Exatamente. Na verdade, assim, o que eu tenho hoje, o que você tem, estou partindo do pressuposto que você não está aposentada também, o que nós temos...
Não, ainda falta bastante tempo, doutor Teodoro.
Então, exatamente. O que nós dois, então, para mim também falta, o que nós dois temos? A gente tem aquilo que é chamado de expectativa de direito. Porque quando você entrou no sistema e passou a contribuir, quando eu entrei no sistema e passei a contribuir, a regra do jogo era aquela que está lá. Aí no meio do caminho se dão as alterações e eventualmente, pegando nós dois exemplos, porque nós somos um exemplo da maioria da população, nós dois seremos prejudicados. Então isso traz o quê? Traz insegurança jurídica para o sistema. Então eu defendo que qualquer tipo exatamente de alteração na aposentadoria, ela tem que se dar para aquelas pessoas que estão entrando no sistema previdenciário agora. Porque aí ela vai entrar já com aquela regra. A gente pode pegar de exemplo até em 98, quando foi instituído o fator previdenciário, foi uma loucura, porque causou o quê? Causou um abarroamento
de pedidos de aposentadoria.
Uma loucura, exatamente, todo mundo indo lá pedir aposentadoria. E para muitos não era vantajoso pedir, mas acabaram pedindo porque ficaram com medo, porque surgem aqueles comentários, ah, acabar a aposentadoria, isso e aquilo, e acaba trazendo a insegurança jurídica para o sistema, como acontece hoje no sistema previdenciário.
Certo. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje aqui no Palavra de Especialista com Teodoro Vicente Agostinho, coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários, o IBEP, sobre os desafios da Previdência Social. O senhor tocou na questão do fator criado lá em 98, ainda durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, para tentar desincentivar a aposentadoria precoce no INSS, no setor privado, vinculando o valor do benefício à expectativa de vida. Há uma pressão muito grande para que o fator seja reduzido, agora seja extinto, eu digo, aqui pelo Congresso Nacional, agora no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Qual a posição do senhor em relação ao fator e o que poderia ser colocado, o que tipo de alternativa seria viável para, seria um aumento na idade mínima para a aposentadoria no setor privado?
Bom, então, muito se fala sobre essa questão, né? Existe mesmo uma pressão para extinguir o fator previdenciário. Eu acho muito difícil que isso ocorra. Ou, se isso vir a ocorrer, outra fórmula deverá existir. Como eu falando aí na fórmula 85-95, uns já defendem as fórmulas 95-105, que seria a
pra
somatória...
Explicar isso que é... Essa fórmula é a somatória da idade da pessoa e o tempo de serviço.
É, mais idade. Por que que eu estou te falando que é difícil nós não termos, de hoje para frente, né, a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição com algum redutor? Justamente pelo que nós estávamos conversando antes, que é o aumento da expectativa de sobrevida do brasileiro. Então, se a gente não tiver uma trava, uma espécie de desestímulo para as aposentadorias, acaba que o sistema não suportará mesmo. Isso é fato. É um estudo, não é só do sistema brasileiro, é de todos os sistemas previdenciários que existem no globo terrestre, ou seja, no mundo. Então, é claro, pode se extinguir o fator previdenciário? Pode, mas virá uma outra fórmula para tentar desestimular as pessoas a se aposentar com uma idade considerada para a Previdência como sendo uma idade nova. Agora, por outro lado, a medida que o fator gostaria, né, quando foi instituído lá em 98, era desestimular as pessoas a se aposentar. Só que isso não ocorreu também. Na prática, as pessoas continuam se aposentando, e aí elas continuam trabalhando, porque ela vê a aposentadoria como um complemento salarial, e acaba que tem que continuar contribuindo com a Previdência. E isso gerou um outro problema, que é uma tese que você deve ter ouvido aí, que é a questão da desaposentação, que é tentar reaproveitar as novas contribuições na aposentadoria que ele já tem. Então, hoje, é necessária uma mudança, é necessária uma alteração, sim, nas aposentadorias, porque no formato que está, ele não está atendendo nem a população, tampouco o governo. Quando você pega alguém que se aposentou, quando você pega alguém que contribuiu a vida toda, por exemplo, com o teto previdenciário, e ele quer se aposentar hoje, hipoteticamente com 35 anos de contribuição e 55 anos de idade, 56 anos de idade, essa pessoa ela vai ter 30 a 35% de corte no valor da aposentadoria dela. Só que mesmo assim ela não desiste de se aposentar. Por quê? Porque ela fala, tudo bem, então não vou ganhar 4.300 que é o teto, vou ganhar 3.500 reais, mas eu ganho mais 5 mil numa empresa, então agora eu vou ter uma renda de 8.500 reais. Ela pensa no hoje. Só que lá no futuro, a renda que estará garantida para esta pessoa são 3.500 reais. E aí é que vem dando toda essa problemática e essa discussão.
Muito bem, muito obrigada. Eu conversei com Teodoro Vicente Agostinho, coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários, o IBEP, sobre os desafios da Previdência Social. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Edmilson Farias, edição de Edson Júnior e coordenação de Cláuder Diniz. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.